Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Bom dia, 8:35 no ar Café com Entrevista, uma conversa que vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Olha, você que já está nos ouvindo aí, já está ouvindo aqui no fundo o som do violão. Então é esse som, lembro você de participar aqui conosco, você que nos acompanha pelo rádio em 89,9 FM, pelo site também radiofreigalvao.org.br, pelo nosso aplicativo e também pelo YouTube. Olha, gente, vale a pena você acessar o YouTube agora, viu? Participe conosco no nosso WhatsApp 996118989. Vamos falar aqui sobre o nosso tema. Olha, gente, em 22 de setembro de 1916, nascia aqui em Guaratinguetá Dilermando Reis, um dos mais importantes nomes da história da música brasileira. E para celebrar a vida e obra deste grande nome da nossa cidade, acontece neste fim de semana o 29º Festival Dilermando Reis. E para falar sobre esse festival cheio de atrações, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Thales Gaen e Valdinei Serafim, mais conhecido como Serafa. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Gaen. Entrevista.
Para você que nos acompanha, te convido a mandar sua mensagem pelo 996118989 para relembrar também de histórias, de momentos, de serestas, por que não, né? E a gente tem a alegria de receber aqui o Thales, museólogo, historiador, que se engajou aí nesse trabalho e criou a exposição Sua Majestade Dilermando. Muito bom o nome, inclusive. Thales, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem aí, aqui em Guaratinguetá, ouvintes da Frei Galvão. E vamos seguir aí nas merecidas homenagens, ouvindo aí a melodia do Dilermando, na mão do Serafim. É isso aí, vamos lá.
Boa. Puxa só mais perto pra eu te ouvir. Perfeito, Thales. E, ô Serafa, bom dia. Tudo bem, cara?
Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Conversei com a Juliana, né?
Muito obrigada por ter vindo.
Boa, eu que agradeço aí a oportunidade de poder também estar passando um pouco do nosso trabalho, dos Cereceiros de Guaratinguetá, que nós mantemos essa chama viva, né? Porque não pode parar. Mais de 30 anos de um conjunto, e a gente deu continuidade. E também as obras do Dilermando Reis, que são importantíssimas,
importantíssimas,
né? Pra, não só para Guaratinguetá, mas para todo violonista que começa a estudar esse instrumento. O Dilermando foi o Pelé
desse instrumento, né? Muito bom. Ô, Thales, os seresteiros já são patrimônio da cidade ou não?
Não tem esse reconhecimento como, mas, vamos dizer, formal, né?
Merecido,
tem
né?
Um patrimônio, aquela ideia do registro, do tombamento, a gente não tem esse reconhecimento. Mas está muito vivo na nossa memória, certamente merece.
Me vem muito à mente a questão das figureiras de Taubaté.
Sim.
Então, acho que os seresteiros de Guará mereciam esse título oficial. Pelo trabalho prestado, pela história.
Um trabalho de manter viva a tradição, né? Da seresta, um trabalho de celebrar esses autores daqui de Guará. A gente falava do Bom Filho também, outro grande instrumentista de aqui de Guaratinguetá.
Sim.
E eu gosto muito, quando tem as apresentações de seresteiro, sempre essa questão, o Serafim vai poder falar disso, mas de falar um pouquinho antes, né? Ele sempre comenta um pouco, olha, essa composição tal, fala dos artistas, sabe?
Isso é diferente.
Não é só a execução em si, mas tem uma alma ali da memória daquilo, da vivência que
então,
eu gosto
essa
muito,
dinâmica,
né?
Poderia entrar como parte dessa ideia do patrimônio,
com
né?
Certeza.
Porque isso é diferente. Você envolve ali o público, né? Como surgiu a ideia da exposição, hein?
Então, olha, anos atrás, ainda na gestão anterior, que municipal, a Secretaria de Cultura me procurou, falou: Thales, a gente queria fazer uma exposição sobre o Dilermando. E eu gostei daquilo. Fui atrás, pesquisei e tal. no fim das contas, esse projeto não se concretizou.
Tá.
Eu fiquei o projeto assim na gaveta, mas fiz pesquisa de imagem, de documentação. Na época eu conheci o Vando Carelli, Vanderlei Carelli Reis, que é sobrinho do Dilermando, é uma pessoa que tem um acervo sobre Dilermando muito extenso, muito entusiasta. Então conheci na época, então eu pude levantar esse acervo, fiquei com isso na gaveta.
Tá.
E mais recentemente, através dos editais da PENAB, né, da Lei Aldir Blanc, aqui em Guaratinguetá, eu consegui, então, reformatar e atualizar esse projeto. Então, inclusive, retomei linhas de pesquisa, tudo isso, e consegui viabilizar. E agora, isso do ano passado, para ser executado agora esse ano. E
que é amanhã. Se quiser,
vai dar tudo certo. Amanhã, exatamente.
O festival começa hoje já, né? Mas mas a gente está falando dessa exposição que faz parte do festival, uma das atrações. E durante a exposição, o que as pessoas vão poder ver, né? O que elas vão poder presenciar ali, o que vai acontecer também, que a gente já sabe aqui da presença dos seresteiros ali durante a programação. Conta um pouquinho pra gente.
Então, vamos ter amanhã no Museu Conselheiro Rodrigues Alves, ali às 15 horas. Uhum. A exposição já vai estar montada, a exposição tem um conjunto de painéis. Com pesquisa de imagem, com fatos sobre Dilermando. A minha intenção é um pouco, a gente tem a celebração recorrente da obra de Dilermando, mas às vezes eu acho que eu senti a necessidade de trazer um pouco a figura dele, a sua trajetória, a sua vida e tal, sabe? Então vai ter um pouco esse aspecto. Vai ter um momento inicial em que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse processo de pesquisa, os acervos que foram consultados, inclusive o potencial de extrapolar isso ainda, aumentar esse projeto, depois de repente reeditar ele, uma coisa ainda maior, mais bacana, se tudo der certo. Vamos ter um café servido pela confeiteira Fabiola Castro, que é uma grande confeiteira aí de Guará. Vai servir um café pra gente, muito gostoso. Então teremos lá doces, bolos pra todo mundo, tomar um café também. Tem uma conversa agradável. E na sequência, às 17 horas, os seresteiros de Guaratinguetá, eles próprios, um patrimônio também da cidade, como a gente falou. Então, é um pouco isso que temos para a nossa
programação. Tudo gratuito, né, gente?
Tudo gratuito.
Então, não dá para perder. Isso que você monta, cara, eu me recordo que uma vez eu fiz um material para televisão sobre a Dona Barbosa. Teve uma exposição nessa linha em São Paulo que destrinchou a vida da Dona Irã. Então saiu da composição, das obras, para ir para a vida. Quem era aquela pessoa? E aí contou, inclusive, a história de por trás das composições. Então, isso que você faz, eu acho que é fantástico.
Isso,
cara,
tem a ver com uma curiosidade minha que eu já ia te perguntar. Durante o processo de pesquisa, teve algo que você descobriu ali, que te surpreendeu, que você fez questão de colocar a público?
Puxa, cara, tantas coisas interessantes
tantas
sobre a vida. Porque o Dilermando, é importante trazer a figura, a pessoa de Dilermando, assim, comentar sobre o seu contexto histórico, importa muito, porque às vezes para nós parece um pouco distante, porque o seu estilo, o seu tempo é outro já do nosso. Então é importante sempre trazer isso à tona. Mas uma coisa é muito relevante, sua trajetória muito longa no rádio, né? O período em que o rádio tinha importância imensa, o rádio não perdeu a sua relevância, mas o rádio era o principal sistema de comunicação durante um bom tempo, dos anos 50 para frente ali um pouco, né? Então, a sua amizade com o Juscelino, né? Juscelino, no tempo da Construção de Brasília, o Juscelino era um grande entusiasta de Seresta, então levava o Dilermando ali um pouco a tiracolo, enfiava ele no avião, levava para Brasília, para Diamantina, para Ouro Preto, ia para o Rio de Janeiro. O Dilermando lecionou,
chegou a dar aula, né?
Foi professor da filha dele, foi professor dele também. Ele era um grande, gostava muito da música popular, da Seresta, de tudo isso. Tem o caso dos colegas, os amigos que se juntaram para fazer um seguro. Então as mãos de Dilermando foram, elas tinham seguro. Se ele sofresse um acidente e tivesse prejudicado os movimentos das mãos, ele seria ressarcido com uma quantia, porque era o seu instrumento de ganha-pão, por exemplo. Então, essas e outras histórias também, eu acho que são
fantásticas,
muito interessantes sobre ele. A gente traz um pouco, explicar o seu contexto, como ele se insere na música, um pouco da sua relação com a cidade. E eu aliás, falando de coisas que eu gostaria de trazer talvez no futuro e que foi uma descoberta interessante, é a participação do Dilermando Reis em um filme gravado em 1944 pelo estúdio Cined, um estúdio que foi famoso ali nos anos 40 e 50, já extinto, claro, mas é um filme chamado Abacaxi Azul, um filme musical, como era comum na época. E deve ser provavelmente um dos únicos ou único registro audiovisual, então com imagem e som. Caramba. Do Dilermando se apresentando. Isso está em formato de película, né? Uhum. Isso está preservado no estúdio.
Está preservado?
Tem um acervo desse estúdio no Rio de Janeiro, mas é muito, inclusive é caro para digitalizar isso.
Ah,
mas eu tenho essa intenção de repente tornar
mas
isso
o acesso,
viável.
O acesso é
permitido, o acesso, mas o custo para se digitalizar isso, para você poder transmitir num projetor assim moderno, é elevado, mas é algo que eu gostaria muito de ver, sabe? Isso ainda não vai virar tona nesse momento, mas é uma das descobertas aí que quem sabe a gente vê.
Cabe um querido empresário patrocinar essa empreitada aí.
Serafim, diante deste peso, né? De um homem que tinha as mãos até seguradas aí, é uma responsabilidade perpetuar esse nome, né? Continuar tocando suas composições.
Eu acho que quando a gente aprende o violão, a gente passa pelo nome de Dilermando, sabe, para essa pessoa que foi um dos maiores divulgadores do instrumento no Brasil, né? Ele conseguiu colocar o violão assim num patamar nunca visto. Até certas músicas instrumentais que ele não só compôs, mas ele também fez o acompanhamento, isso aí ficou para a história da nossa música popular brasileira.
O que, que tem, né, de diferente na composição do Dilermando?
O Dilermando, nós temos três pilares no violão. Então, esses três pilares, nós estamos calcados em Dilermando, em Canhoto e em João Pernambuco. Que, inclusive, João Pernambuco foi quem acolheu quando o Levino da Conceição levou, aos 15 anos de idade, um jovem que não tinha mais o que aprender aqui em Guaratinguetá, foi aluno do Bonfilho de Oliveira, foi aluno do Benedito Cipolli, do João Catarina. Então, quando ele chegou no Rio com o Levino, a primeira casa que ele encontrou foi do João Pernambuco. Então, esses três músicos, eles formam o pilar do violão. O Dilermando, melodia, Canhoto, harmonia e João Pernambuco, o ritmo, que é nada mais do que os três pilares da música, melodia, harmonia e ritmo, né? Quando a gente vai falar em música, a gente tem esses três elementos para compor a música. E Dilermando é um melodista que você, qualquer música dele, você escuta e fala, puxa, que bacana, legal. Você lembra do Dilermando, né? Então ele foi esse expoente que a gente tem que sempre divulgar, sempre eternizar a obra dele, porque para poucos, né? Ele também, apesar dele usar o violão com cordas de aço, né? Que tinha uma sonoridade diferente.
É que muda, né?
Muda. Ele também frequentou o ambiente erudito do violão, né? Você veja, hoje a gente tem uma facilidade de encontrar partituras, né? Nós tínhamos métodos de violão como o Tárrega, o Matheus Carcassi, isso era muito difícil. As pessoas aprendiam o violão indo para a cidade onde tinha aquele violonista. Tanto como o Thales falou, o Dilermando ficou muito conhecido, ele dava aula numa casa do Rio de Janeiro chamada se não me falha a memória, Bandolim de Ouro, né?
A guitarra de prata, né?
Depois foi a guitarra de prata. E lá ele dava aula para todos aqueles oficiais da Marinha Mercante. Então ele ficou muito conhecido, né? Legal. Depois ele também, por intermédio do trabalho dele, né? E do valor dele musical, ele foi trabalhar na Rádio Nacional, né? Onde ele tinha um programa Majestade e Violão, que ele ficou muito conhecido, né? E então Dilermando, ele galgou nesses caminhos. E ele, dessa forma dele licionar o violão, ele foi conhecendo as pessoas do Brasil todo, que iam à procura do ensino dele. Então foi dessa forma que ele colocou o violão num patamar que era só de bar, né?
O violão foi marginalizado, né? Sim, aquele instrumento de andar com ele nas costas. E isso virou até poesia, virou letra de música, virou capa de CD, de disco. Essa coisa do violão nas costas, na noite, na madrugada. E ele elevou esse instrumento marginalizado para um local.
Uma passagem dele com a Zezé Mota, eu acho que o Thales deve saber também, que a Zezé Mota foi num show dele. Daí ela chegou na casa, né? A Zezé Mota, a gente conhece o trabalho dela, e ficou apaixonada. E ela declamava as poesias, uhum, né? E esperou o Dilerman terminar o trabalho dele, e ela declamava uma poesia lá no camarim, e ele tocava. Daqui a pouco, uhum, eles ficaram, e daí foi fechando tudo. Olha, pô, não dá mais. Eles pegaram, saíram, foram pra rua e continuou lá. Então,
maravilhoso.
Né? E daí. Bem alma de artista mesmo, né?
E tem que ter essa paixão. É, né? Essa paixão que ele teve pelo violão, que o músico tem pela arte, isso é muito importante.
É,
a gente tem a missão de manter viva todo o trabalho musical. Eu estava conversando com o Cutales, os Seresteiros, foi fundado em 1990 pelo Sr. Hermínio, né? Um apaixonado que veio de São Paulo, tocava violão. Uhum. Nós temos aqui um expoente de Guaratinguetá, como tantos outros, mas vou falar que é o meu conhecido, o Edmauro. De Mauro de Oliveira está na Suíça, né? Ele dá aula no conservatório lá de...
Só isso?
É. Ele veio visitar a nossa cidade, eu dei uma carona para ele na USP, o pessoal conhecia ele. Eu falei, olha,
claro,
que bacana, com o violão que começou aqui na nossa cidade, né? E uhum, ele é um divulgador da obra de Dilerman do Reis. Então, o senhor Hermínio fundou esse conjunto, os Seresteiros, né? A época, uhum, as serestas estavam em voga, uhum, né? Hoje em dia, a gente não tem mais tanto contato com a seresta, tá, fora algumas cidades, tá, né? Que do Rio de Janeiro,
que ainda mantém. Que ainda aqui mantém, nesse sul fluminense, né?
Isso, o Rio tem bastante. O Choro, que é a nossa praia, que a gente está, que é um chorinho, né? Que é um ritmo muito abrasileirado, a gente está mantendo dentro
isso,
do conjunto.
É, no Rio ainda é forte, né?
É forte, é. Então aqui foi parando, e você tem dificuldade em encontrar músicos que você, que possam dar continuidade. E a gente, como nós tínhamos alguns integrantes dos Seresteiros, a gente manteve, e agora a gente está, né? Tá mantendo viva essa praia, né? Tal como o Festival de Dilerman do Reis, que hoje, se eu não me engano, é o 29º, né?
29º.
Ficaram 2 anos parados. Ele foi criado em 2004 pelo Hermínio, pelo Edmauro e pelo Zé Boeri, né? Então, esse festival que era internacional, né? E com certeza, com o apoio do Thales, com essa paixão que ele tem, nós vamos dar continuidade.
Isso atende a crescer,
a gente,
né?
Precisa pagar, né? A gente precisa se pagar aqui, fazer um comercial, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar aí sobre outras atividades que vão acontecer a partir de hoje. Já vou falar para você aí que está nos acompanhando. E também sobre um evento muito curioso que acontece aqui, que é uma seresta no cemitério, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Isso é ótimo.
Você está ouvindo Café com Entrevista. O Santuário Frei Galvão se prepara para celebrar com você a festa dedicada ao primeiro santo brasileiro. Festa de Frei Galvão 2025. Com tema: Com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação. E o lema: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Inspirada no carisma franciscano, a festa 2025 destaca a íntima conexão entre paz, fraternidade e cuidado com a criação. Participe deste momento especial conosco. Festa de Frei Galvão 2025, de 16 a 26 de outubro, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Mais informações: santuariofreigalvão.com.
Festa de Frei Galvão 2025. Oferecimento: Instituto Paulo Kobayashi, Instituto ID Mais Vida, Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo.
Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Tô louco esses caras que dizem.
Muito louco esses caras que desbravam, Felipe.
Mensagem pra vocês. Professor César Renato, César Chocolate, Muito bom dia a vocês, parabéns pela entrevista. Meu avô paterno, Francisco Ribeiro, tocou com o Dilermando Reis. Foram vizinhos no bairro do Pedregulho.
Olha só. Então, essa é uma memória que eu acho que ela pode e deve ser valorizada nesse sentido. Porque nós temos ainda, tem pessoas hoje ainda vivas, de idade mais avançada, mas que conviveram, né, com o Dilermando. Eu tive a felicidade nesse processo de pesquisa de conhecer o Vando Carelli, sobrinho do Dilermando, tem esse acervo, falei dele mais cedo. Ele próprio conviveu, né? Com o Dilermando, pessoa da família e tudo. Mas tem muita gente, inclusive, parceiro de violão, daqui de Guaratinguetá, que conheceu, que conviveu. E eu não pude fazer esse processo de coletar essa oralidade, sabe? Esses registros. Mas eu acho que é algo que merece ser feito. E tem muita gente do convívio. Eu escutei isso em diversas ocasiões, assim. Coisas desse, como comentário do colega, assim: meu avô conviveu, eu tocava com ele, conheceu assim, assado e tal. Então,
é um registro.
Tem muita coisa para ser acolhida ainda.
Certamente.
E é importante a exposição para ela dar esse pontapé mesmo. Acho que até mesmo para você, como historiador, como pesquisador, se animar com isso, né? Porque eu acredito que para o profissional também, quando você monta e vê que há possibilidade de outras ramificações, o próprio pesquisador, você se fala, pô, acho que dá para fazer mais.
Então,
te dá uma energia a mais.
Exato. E é muito sobre esse trabalho de você fazer uma exposição, né? Trabalhar com museus. É muito sobre contar histórias, né?
Uhum.
E não talvez de ensinar os outros, mas no sentido de... Eu sinto muito como um pouco correr transmissora das questões. Porque meu trabalho não seria de nada sem uma iniciativa como os Seresteiros, que perpetuam essa música vibrando no ar, ou como o Vando Carelli também, que é a pessoa que armazena e guarda durante décadas, acumula um acervo sobre a obra de Dilermando, né? Eu que fui juntando um pouco isso tudo e apresentando numa linha, assim, né? Mas é muito sobre também fazer ser vistos acervos e vozes e histórias que estão por aí, a gente junta um pouquinho.
Manter a história de Dilermando Reis viva. E aí, Serafim, a minha pergunta é para você agora em relação aos mais jovens, né? Essa música, ela tem passado de geração para geração? Você sente que os mais jovens têm o interesse de aprender a tocar Dilermando Reis?
O violão, ele é um instrumento e portátil, e ele é um instrumento que a princípio quem tem vontade de aprender o violão, ele facilita a tocar hoje as músicas sertanejas, né? Realmente a gente encontra hoje a procura pelo violão com as músicas que estão sendo tocadas no momento. Então, cada geração tem a sua música. A gente não pode fugir disso e tem que tentar colocar o instrumento de uma forma que a pessoa aprenda com aquilo que ela goste. Então, sempre na minha escola de música, eu colocava 12 músicas e uma da escola obrigatória, e o restante a pessoa trazia para poder a gente acompanhar.
Do ouvido dela, do gosto dela.
Sim, do gosto. A pessoa tem aquela... Hoje não adianta a gente querer conflitar, mas a gente pode colocar o instrumento.
Óbvio.
Né? Eu tinha dois alunos que eram alunos que estavam estudando por música. O violão por música, ele é um instrumento que é ingrato. Você tem que ter um... Eu falo que é um sacerdócio. Você tem que estar com ele, porque a parte musical do violão, né, como o piano, ela tem a dedilhação, ela tem postura, ela tem todo um mecanismo para você trabalhar, unha, né? Então a gente coloca o violão dessa forma. Então, mas é importante o instrumento estar sendo valorizado. Então, isso que eu acho que a gente chega lá, né? E o Dilermando, com as obras dele, que até quando nós fomos na USP, é estudado, sabe? Não deixou-se da pessoa aprender.
Você me deu um gancho ótimo. O Adilson, ele nos ouve de Araruama, no Rio de Janeiro. E olha a mensagem dele, você falou de estudado. Olha aqui, ó.
Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos da Rádio Frigavão. O meu TCC, 4 anos atrás, foi sobre Dilermando Reis. Muito legal, muito legal. Falei um pedacinho da vida dele aqui. Um abraço, Adilson Camilo Figueiredo, de Araruama, Rio de Janeiro.
Um
Olha aí,
é o que você falou. Né? É até agora, tá, é. Estudo até agora.
É até agora,
é. E o Adilson já tá na luta, ele não é jovenzinho, tá na luta. Sim, é, Adilson?
E nós temos o projeto Guri, né?
Sim.
Que apoia essa iniciativa do violão também, eu acho que é importante.
Inclusive amanhã vai ter uma oficina de iniciação à prática de violão, faz parte também, vai ser às 15h no Auditório Frei Galvão, essa iniciação à prática de violão orquestral. Então você que tiver interesse aí, ó, já fica anotado aí.
Só para finalizar, o professor César Renato.
Precisamos finalizar, infelizmente.
O professor disse, meu avô Francisco tocava no programa de rádio do Bassanelli.
Olha só.
E ele disse que o avô dele é o Chiquinho Ribeiro, um dos fundadores da fábrica de cobertores.
Olha só, cara.
E ele diz a música predileta dele, você vai encerrar então, por gentileza, com essa? Abismo de Rosas.
Aí. Gente, a gente só não falou, a gente precisa acabar, mas domingo tem Seresteiros lá no cemitério, tá? Se vocês tiverem...
Que horário?
Gente, é muito incrível isso.
Que horário vai ser?
Não deu tempo da gente falar.
Onze horas da manhã.
11 horas, é. Só boa. Em Guaratinguetá mesmo. Mas olha, hoje já tem, tá bom? É dia 19, né? Hoje, sexta-feira, às 19h, Projeto Guri. E às 8 do Renato Rangel e Paulo Renato. Pra você saber de toda a programação, entra lá na Cultura Guaratinguetá. E tem o do próprio do festival da
Sua Majestade de
Lermando. Sua Majestade.
O Instagram é Sua Majestade de Lermando. Lá tem toda a programação. Na Cultura Guaratinguetá também tá lá.
Ótimo.
Nós integramos a programação, então dá pra ver a nossa atividade da exposição lá também.
Cara, parabéns.
Parabéns,
porque obrigado, a gente sabe que é um trabalho muito difícil, necessita de muita dedicação. E eu tenho certeza que o resultado vai ser fantástico. E a hora que surgiram outros projetos, você corre aqui, tá?
Com certeza.
Conta com a gente.
E a gente encerra então ouvindo um pouco.
Abismo de Rosas.
Vamos lá.
Pro professor César, para todos os nossos ouvintes, aqui ao som do Serafa. Beleza. Valeu, Serafa,
muito
obrigado.
Obrigado pelo convite e pela oportunidade.
Obrigada.
E boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.